Muito bem, vamos treinar um pouquinho. Questões de 9784 de 99. Então a gente vai fazer algumas questõezinhas aqui, realmente para ir pegando aquele jogo de cintura, para treinar a memória, para afiar o machado. Claro que para o treino assim você tem que fazer uma quantidade enorme de questões, quanto mais questões, melhor. Sempre com alguma certa cautela de você direcionar aí para a banca que você vai fazer a prova, para o nível também. Tem que sempre tomar esse cuidado, às vezes, para, dependendo até do tópico, não ir muito além ou muito aquém do que você precisa. Tem que sempre ter esse grau também aí da tua prova. Eu acho melhor você sempre ir um pouquinho mais do que um pouquinho menos. Só que não pode também perder as estribeiras e sair fazendo algo que, né, foge um pouco do nosso padrão. Mas bora lá, vem comigo, vamos treinar. Acompanha na tela aí a primeira questãozinha, ó. Olha só o que diz. Vem cá. Vamos lá para a primeira. A indicação das circunstâncias fáticas supre a exigência de motivação do ato administrativo que decidir recurso administrativo. Vamos devagarzinho, ó. O que que é motivação? Motivação é a indicação da situação fática e jurídica. Motivação é a indicação da situação fática e jurídica que justifica a prática do ato, ok? E olha o que a banca disse. Quando houver a indicação das circunstâncias fáticas, isso supre a exigência de motivação? Não, porque a motivação é mais do que isso. A motivação é apresentar a situação fática e também a situação jurídica. Então ele tem que apresentar aí também a situação jurídica. Não adianta apresentar apenas a situação fática. Portanto, questãozinha número 1, errada. Show de bola? Show de bola. Vamos para a próxima. Decai em 5 anos o direito da administração de anular os atos administrativos que tenham produzido os efeitos favoráveis aos administrados. Vamos lá. A administração pública, nós sabemos, tem um prazo para anular os atos administrativos que geraram efeitos favoráveis. Beleza? Beleza. Esse prazo que ela tem é um prazo decadencial? Sim. E esse prazo, ele decai em 5 anos? Sim. Questão correta. Questão correta. Professor, olha só, mamanha de prova agora. Não é destinatário que está de boa fé? É. É destinatário de boa fé. Mas eu vou te dar um bizu aqui para a prova de certo e errado aqui do CESP. O incompleto não é necessariamente sinônimo de errado. Lógico que você tem que analisar o enunciado, você tem que verificar o conceito. Mas uma regra geral, tá? Não é uma regra absoluta, é uma regra geral. O incompleto não é necessariamente sinônimo de errado. Está incompleto. Ele deveria ter falado os administrados de boa fé. Mas vamos tentar interpretar. Se a banca quisesse jogar aqui uma pegadinha, ela falaria assim: sempre decai em 5 anos, ou ela falaria para todo e qualquer administrado, ela tentaria deixar de forma mais explícita que, tipo, sempre são 5 anos. E não, é quando a pessoa está de boa fé. Nós sabemos que se ele estiver de má fé, aí a qualquer momento, mesmo passados 5 anos. Então tem que ter esse jogo de cintura, que não significa que o incompleto é sinônimo de errado. Essa questão está incompleta. O melhor mesmo seria ela falar, cara de boa fé. É, não falou, né? Aí, ó, não falou lugar nenhum de boa fé. Beleza. Mas olhando de forma genérica, esse é o prazo? É. Se a banca quisesse trabalhar aquela paradinha da má fé, ela falaria, inclusive de má fé, ou em qualquer situação, ela daria elementos para você verificar que está de forma absolutista. Beleza? Se ela falou de forma genérica, segue a regra geral. Isso funciona muito bem também. Sempre analisando o contexto em criatura. Não vai em fórmula mágica, não estou dando uma fórmula mágica. Eu estou dando uma premissa. Algumas premissas para ajudar na interpretação. Ou seja, se ela fala de forma genérica, você vai na regra geral. Beleza? Beleza. Então essa questãozinha aqui está correta. Está correta. Prazo decadencial, anular 5 anos, show de bola. Vamos para a próxima. Caso o administrado não atenda à intimação em processo administrativo, incidirá o ônus de reconhecimento da verdade dos fatos alegados. Não, não. Isso aqui não ocorre em processo administrativo. Isso ocorre em processo judicial. Mas aqui em processo judicial não incide esse ônus. A ausência da pessoa que foi intimada, a revelia, por assim dizer, aqui no processo administrativo, ela não gera esse reconhecimento da verdade dos fatos. Ela não tem esse condão. Portanto, a questão 3 também está errada. Se fosse um processo judicial, isso aqui provavelmente poderia estar correto. Teria que analisar o contexto, tá? Em processo judicial é assim. A pessoa foi intimada, ela não compareceu para se defender, revelia com a presunção dos fatos narrados pela parte contrária. Mas aqui é processo administrativo. E nós vimos que, inclusive, essa é uma das principais diferenças das várias de um processo administrativo para um processo judicial. Beleza? Legal. Marque, então, aí errada mesmo essa questão. Bora para a próxima. A desistência do interessado em relação a processo administrativo iniciado por ele próprio implica arquivamento dos autos, não podendo a administração pública dar prosseguimento ao processo. Quando a pessoa desiste do processo ou renuncia ao direito, como regra, o processo é extinto. Mas isso não impede a administração pública de prosseguir. Está errado. Ela pode sim. A administração pública, ela pode prosseguir no processo quando houver interesse público. Então, essa é mentira. Quando a administração pública reputar que há interesse público envolvido, mesmo que a pessoa tenha desistido do processo ou renunciado ao direito, ela pode sim dar continuidade. Beleza? Beleza. Vamos para a próxima. A edição de atos normativos pode ser objeto de delegação. Epa, não pode delegar o quê? A cenoura. Não pode delegar a cenoura. O que é o cenoura? O C e o E. Esse C e E do quê? De competência exclusiva. Lembre-se, aqui é do relacionamento. Você gosta do relacionamento aberto ou você gosta de ser ali exclusividade? Você gosta de exclusividade ou relacionamento aberto? A privativa é o relacionamento aberto. A exclusiva, lembra, exclusividade no relacionamento. O no é a competência para proferir atos normativos. E o RA, que é a competência para proferir decisão em, olha aqui o RA, ó, R A, competência para proferir decisão em recurso administrativo. Nessas regras aqui, ele não pode delegar. Cai pra caramba, viu? Nossa, essa parte da não admissão da delegação aqui cai pra caramba. E a banca falou que ele pode delegar ato normativo? Pode nada. Ele não pode delegar atos de caráter normativo. Questão número 5, errada. Essa regra cai pra caramba, tá? Fica de olho que é super mega power, hiper cobrada. Fechou? Bora para a próxima questão. É permitido que titular de órgão administrativo delegue parte de sua competência para titular de outro órgão ou outro órgão administrativo, ainda que este não seja hierarquicamente subordinado àquele. Olha, ele falou que ele pode delegar uma competência para um outro órgão, mesmo que ele não seja hierarquicamente subordinado. Isso é verdade? Aham, isso é verdade. Questão correta. Olha como funciona. Quando você vai delegar a competência, você pode delegar para um órgão ou autoridade que está subordinado ou não. Para algum de mesma hierarquia, por exemplo, pode ser feita delegação. É a avocação que é tirar a competência que tem que estar subordinado. Quando você vai avocar e quer tomar a competência de alguém, para você tomar a competência, entre aspas, aí tem que ser subordinado, beleza? Mas aqui da forma que veio narrado, correto. Para delegar, realmente não precisa ser subordinado. 7. O servidor que tiver interesse, ainda que indireto na matéria de processo administrativo, fica impedido de atuar nesse processo. E aí? O servidor que tem interesse na matéria, mesmo que indireto, é caso de impedimento? Sim, é caso de impedimento. Olha só, o impedimento são aquelas situações de caráter objetivo. A primeira hipótese de impedimento é quando o julgador tiver interesse direto ou indireto na matéria. Quando ele tem interesse direto ou indireto na matéria, é caso de impedimento? Sim, é caso de impedimento. Questão correta. O senhor era suspeição? Suspeição é quando há amizade íntima ou inimizade notória. Então veja bem, impedimento é uma coisa, suspeição é outra. Suspeição é mais leve, é quando é amigo e inimigo do interessado ou do cônjuge ou companheiro. Agora, quando a gente fala aqui do impedimento que é mais grave, é quando o servidor tenha interesse direto ou indireto na matéria, quando ele atuou ou venha atuar como perito, testemunha ou representante de um interessado, pode ser ele, o seu cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, ou quando ele esteja litigando, tipo assim, o pau está cantando ali, ele esteja litigando contra o interessado ou cônjuge. Lembra das regrinhas? Vai lá no material, vai lá no resuminho, tá? É importante. Ah, eu errei, não tem problema. Estamos aqui para errar agora na hora de errar e não na hora da prova. Então fala, cara, confundi essa parte. Sabe por que que a questão é importante? Se tu deu uma arranhada aqui nessa parte, você acabou de encontrar um ponto que você precisa reforçar no teu estudo. Fala, verdade, hein? Dei mole aqui. Sem problema. Você agora pega o seu material, vai lá no impedimento e suspeição e dá uma reforçada. É assim que funciona. Aí na próxima tu não erra de novo. Valeu? Beleza, marca aí, então como correta essa questãozinha e vamos para a próxima. Processo administrativo somente será iniciado mediante pedido de interessado, sendo vedado à administração iniciá-lo de ofício, em respeito ao princípio da oficialidade. Vixe, essa tá dada, né, cara? A gente sabe que um dos pontos mais cobrados da lei é o princípio do impulso oficial, que fala que o processo não é somente mediante pedido, não. Ele pode, sim, senhor, ser iniciado de ofício. Questão errada. Essa aqui foi grátis. Essa foi bem de boa. Muito bem, vamos para a questão número 9. O processo administrativo que resultar em sanção poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, se surgirem fatos novos relevantes que justifiquem a inadequação da sanção, podendo esta ser amenizada ou agravada. Vamos lá. O processo administrativo que resultar em sanção, ele pode ser revisto. Opa, então a banca está falando da revisão. A revisão é de processo que resultou sanção? Sim. Ela pode ser feita a qualquer tempo? Correto, ela pode a qualquer tempo. A pedido ou de ofício? Pode de pedido ou de ofício. Até aqui está bonito. Se surgirem fatos novos, ok, relevantes que justifiquem a inadequação da sanção. Até aqui a questão está perfeita. Até aqui está bonito. Podendo esta ser amenizada ou agravada. A última palavra tornou errado. Por quê? Porque na revisão não cabe reformatio in pejus. No recurso, sim. Na revisão, não. A revisão, que é o que a gente está falando aqui, ó, ela não pode agravar a penalidade. Ou fica como está, ou melhora. Agravar não vai rolar. Beleza? Beleza. Então, errada a questão número 9, justamente por conta desse finalzinho. Vamos para 10 agora. Em processos administrativos, as associações representativas não possuem legitimidade para interposição de recurso. Ó, a banca está falando aí de associação representativa. E ela disse que elas não possuem legitimidade para interposição de recurso, mesmo que objetivem a defesa de interesse, de direitos e interesses coletivos. Vamos lá. Quem pode interpor um recurso? O recurso ele pode ser interposto por qualquer interessado. Por qualquer interessado. A associação representativa, no que tange a direitos coletivos, ela tem legitimidade? Claro que tem legitimidade. É tipo sindicato. É tipo sindicato. Ele tem sim, por exemplo, legitimidade para defender direitos coletivos da categoria. E a questão falou que ele não tem legitimidade. Tem sim, porque a associação representativa, ela está aqui no rol de interessados. E se ela está no rol de interessados, ela pode sim interpor um recurso. Questão errada. Questão errada. Aquele rol de quem são os interessados, ele é bem cobrado, hein? Fica de olho aí que essa parte cai bastante. Beleza, vamos para 11 agora. Nos termos da jurisprudência do STF, caso um particular interponha recurso administrativo contra uma multa de trânsito, por se tratar. Opa, achei, ó, por se tratar de exercício de poder de polícia. Nossa, a pessoa vê isso aqui e fala, é questão de poderes. Por se tratar de exercício de poder de polícia pela administração, a admissibilidade do recurso administrativo. Então, ó, poder de polícia a gente nem usar para responder. Mas olha aqui, ó, a admissibilidade do recurso administrativo dependerá de depósito prévio a ser efetuado pelo administrado. Cara, o que que o STF fala? O STF tem, a gente viu ali, a súmula vinculante número 21. A súmula vinculante número 21 fala que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens ou dinheiro para fins da interposição de recurso administrativo. Ou seja, não pode, não pode. A jurisprudência do STF fala que não pode, beleza? Dessa forma, a questão está errada. Olha o que ela falou, ó. Que é possível? Que dependerá? Não. Essa exigência, ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional. Portanto, a questãozinha está errada. Muito bem. Muito bem. Vamos agora para 12. Estará impedido de atuar em processo administrativo instaurado pelo TJDFT, o analista judiciário que estiver litigando judicialmente com primo do interessado no processo. Opa, veja bem, a questão então está falando de caso de impedimento e suspeição, beleza? Beleza. Ela falou que está impedido de atuar quando o interessado, entendeu? Quando ele estiver litigando judicialmente com o primo do interessado. Cara, essa foi bem fácil, por quê? Porque quando a gente fala de litigando judicialmente, o caso de impedimento para quem estiver litigando judicialmente é quando ele estiver litigando judicialmente contra o interessado ou contra o cônjuge ou companheiro do interessado. Ele não vai nem até o terceiro grau aqui. O litigando judicialmente é só para o interessado e para o cônjuge interessado. Então, primo é parente de quarto grau. Sabe por que ficou fácil? Mesmo que tu confundisse, tu sabe que tem uma outra regrinha que é assim, ó. Eu sei que às vezes confunde com o terceiro grau, mas o terceiro grau é para essa regrinha aqui, ó. é participado ou que venha participar. Como? Perito, testemunha ou representante. Aí aqui sim, que é para cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau. Essa aqui é uma outra regra. Então, nessa regra que a gente está falando, que a questão falou ali, que é litigando judicialmente, véi, é só para interessado, para o cônjuge, companheiro. Mas olha como o examinador é bonzinho. Mesmo que a pessoa tivesse confundido com essa regra aqui, que fala do terceiro grau, o primo é parente de quarto grau. O primo é parente de quarto grau. Então, de uma forma ou de outra, estaria errada mesmo. Por isso que foi tranquilo. Então, litigando judicialmente é contra cônjuge companheiro. O participado ou venha participar como perito, testemunho, representante, esse que é até o terceiro grau, hein? Cuidado. Se o examinador jogasse uma outra pegadinha aqui, ela faria sucesso. Mas aqui, de uma forma ou de outra, ficou fácil verificarmos que a questão está errada. Beleza, ele não é impedido. Para ele ser impedido, ele precisaria estar litigando contra o próprio interessado ou seu cônjuge ou companheiro. Beleza? Legal. Vamos para a próxima questãozinha agora. Vamos lá. Bora partir. Questão número 13. Bora de múltipla escolha. A Lei Federal 9784 de 99, Lei do Processo Administrativo, impõe como critério a ser observado na atuação dos processos administrativos a vedação à aplicação retroativa de nova interpretação. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 13. Tal diretriz prestigia especialmente o princípio da... E aí, essa parada que não pode fazer aplicação retroativa de nova interpretação, qual que é o princípio? Segurança jurídica. Alternativa A, segurança jurídica, que fala que a administração pública não pode fazer aplicação retroativa de nova interpretação. Ah, mudou a interpretação. Tudo bem, não tem problema, mas isso vale só dali para frente. Isso aí vai valer só dali para frente. Beleza? Beleza. Tranquilo, né? Bem de boa essa. Vamos para 14, então. Com relação aos recursos administrativos, considere. 1. O recurso administrativo tramitará por, no máximo, duas instâncias administrativas. Opa! Duas não. Três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Ó, verificamos que 1 está errado? Sim. Então, a gente vai ali no gabarito, tá vendo? E elimina, olha o que ele diz, ó. Em conformidade com a Lei Federal 9784/99, que regula o processo administrativo na administração pública federal, está correto o que se afirma aí. Bom, o 1 está errado, não está? Aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. Então, a gente já elimina aí, de cara, três alternativas. Molezinha. Molezinha, de cara, já elimina 3. A tua chance de chute foi para quanto agora? Porque se chutar entre 5, chutar entre isso é mais nada. Chutar aqui entre as duas, a chance de chute vai para quanto? 0%. Lógico, 0%. Sempre que a gente chuta, a gente erra. Não é 50, é nada. Na hora que a gente chuta em prova, é incrível. A gente consegue contrariar as leis da probabilidade, as leis da estatística. Você chuta 10, capaz que errar as 10. Não dá para chutar não, tá? Mas beleza, melhor chutar entre duas do que entre 5. Mas a chance de erro é 100% igual, tá? No chute, faz pá. Eu, pelo menos, sempre fui cagar de urubu, velho. Eu não sei se isso transmite para os alunos, tá? Desculpe se for o caso, mas eu sempre fui cagar de urubu. Chute não funcionava comigo. Era incrível a capacidade que eu tinha de chutar errado, inclusive contrariando a probabilidade. Mas beleza, vamos voltar lá, vamos analisar. Vamos analisar. Mas olha que interessante, ó. Aqui tem 2, aqui tem 2. Aqui tem 3, aqui tem 3. Reparou que obrigatoriamente esse tem que estar correto? O que vai definir a nossa resposta é o item 4. Mas vamos analisar tudo. Volta lá e vamos analisar tudo. Olha o item 2. O recurso será dirigido... O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Correto. Você manda o recurso para a própria autoridade que deu a decisão. A qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, encaminhará autoridade superior. Correto, é o que a gente viu. Você manda o recurso para a própria pessoa que proferiu a decisão. Se ela não reconsiderar em 5 dias, ela encaminha para a autoridade superior. Maravilha! 3. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou da divulgação oficial da decisão recorrida. Correto, o prazo para interpor recurso realmente é de 10 dias. Até aqui está maravilha, mas a gente já sabia que estava certo. Agora a gente tem que analisar 4. A 4 quer o divisor de águas. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Coisa linda! Não tem mesmo, está correto. O recurso não tem efeito suspensivo como regra geral. Beleza? Essa é a regra geral. Então, 1, 2, 3 e 4 corretos. Alternativa D de dado. Show de bola? Show de bola! Vamos para a próxima questãozinha. Plínio, administrado que se encontra em condição de interessado em processo administrativo, deseja ver referido o processo no qual consta como réu, bem como tirar cópia dos autos, em conformidade com a Lei Federal nº 9.724, de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, Plínio. Vamos lá ver o negócio do Plínio, então. A. Possui direito a ter vista dos autos? Sim, ele tem mesmo. Ele pode ir lá dar uma bizoiada no processo. Ele tem direito a ter vista dos autos. Porém, para obter cópias de documentos neles contidos, faz-se obrigatória assistência por advogado, já que para tal ato é sempre necessária representação. Mentira, mentira. Ele pode ter cópia sim. Ele não precisa ter assistência de advogado obrigatória. Se ele quiser levar advogado, beleza. Mas se ele não quiser e não precisa, ele mesmo vai lá e pega as cópias e pode olhar documento e tal. B. Possui direito de ter vista dos autos e obter cópia dos documentos nele obtidos. Beleza? Até aqui está correto. Fazendo-se assistir facultativamente por advogado. Assistência por advogado, ela é facultativa? Ela é facultativa. Ele leva advogado se ele quiser. Então até aqui a gente sabe que está correto. Salvo quando obrigatória a representação por força de lei. E, professor, eu estou com dúvida nesse final aí. Beleza, está com dúvida nesse final? Olha só, você então treinou a questão, beleza? Está em dúvida nela, né? Você não tem certeza. Mas você viu que isso foi marcando? Você sabe que daqui para frente está certo, sua dúvida está aqui. Deixa marcado e continua fazendo a prova. C. Não pode ter vista dos autos. Já está errado. Já está errado, porque ele pode sim. Tampouco obter cópia de documentos neles. Cara, já está errado, está tudo cagado a alternativa C. Olha a D. Possui direito de ter vista dos autos. Ok. E de obter cópias de documentos neles contidos. Bonito. Fazendo-se assistir facultativamente por advogado. Legal, até aqui está correto. Ó. Ressalvado o direito de conhecer as decisões proferidas. Ato este que obriga sempre a assistência de um advogado por meio de representação. Cara, tipo assim, para ele, olha só, ó, cadê? Para ele ter ciência das decisões, ele precisa de advogado? Não, ele pode ele mesmo ter ciência das decisões. Ele não precisa de advogado para isso não, ele tem direito de ir lá e ter ciência ele mesmo. E. Possui direito de ter vista dos autos? Tem. E de obter cópias de documentos neles contidos? Tem mesmo. Fazendo-se assistir facultativamente por advogado? Ok. Sem, contudo, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão. Véi, se ele vai formular alegação e apresentar documento, tem que ser antes, não depois. O que adianta ele fazer depois isso? Tem que ser antes e não depois. Aí foi falando o abacaxi, né? Falando que precisa, obrigatória, assistência por advogado. Então, reparou que nós conseguimos eliminar essas alternativas e realmente a única que você não encontrou o erro foi na alternativa B? A B está correta. Realmente, a B é o nosso gabarito. Porque a assistência por advogado é facultativa, salvo quando a lei exigir. A lei pode criar casos em que seja obrigatória a assistência por advogado. Mas a gente não tem essa obrigatoriedade como regra, não. A regra é que a assistência é facultativa, beleza? Então é assim que funciona esse tipo de questão. A gente vai devagarzinho. Quando eu falo questão de múltipla escolha, qual que é um dos principais pontos? Tá meio travado nela? Acontece. Vai primeiro eliminando as alternativas ridículas. Alternativa que você não tem dúvida que está errado. Encontrou o erro? Risca ela, nem perde mais tempo nela. Então começa sempre eliminando as que são mais idiotas. Porque às vezes falar que está certo dá mais segurança mesmo. Pô, fala, será que isso aqui está certo? Tem esse detalhe. Às vezes, vai eliminando as idiotas, as erradas, que você vê que está errada primeiro. Aí depois você vai gastando mais energia no resto, beleza? Legal. Então vimos aí que o gabarito é alternativa B de bola. Vamos para a questão 16. Considere que no curso de processo administrativo instaurado para revisão de benefício previdenciário a particular. Bom, está falando que tem um processo administrativo. Tá, beleza, ó, paramos aqui. A autoridade encarregada da decisão administrativa tenha percebido que o cônjuge do interessado é seu amigo íntimo de longa data. Legal. Pensa comigo. Cônjuge do interessado é caso do quê? De suspeição. O que é suspeição mesmo? Ó, lembrando aí que a suspeição é quando nós temos amigo íntimo ou inimigo, inimigo notório, inimigo notório. No caso do interessado, seu cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, beleza? Beleza. Aí, nós verificamos aqui na questão que ele é amigo íntimo, ó, falou que ele é amigo íntimo do cônjuge do interessado. Então, está flagrante aqui que nós temos um caso de suspeição. Concorda com o tio? Concordo, tio. Então tá, é caso de suspeição. Agora vamos continuar lendo. De acordo com as disposições da Lei Federal 9784 de 99, aplicável também ao Distrito Federal por força. Ele vai falando um monte de coisa, né? Deixa eu ler de novo, vai. De acordo com as disposições da Lei Federal 9784 de 99, que regula o processo de administração federal, aplicável também ao DF por força da Lei Distrital, tal, 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 né? Então era um concurso que tinha essa lei também, mas está falando aqui da Lei 9784. Referida autoridade, vamos lá, vamos para as alternativas que é o que importa agora. A. Não está impedida de atuar no processo. Verdade, ela não está mesmo. Por quê? Porque isso aqui não é impedimento, isso aqui é suspeição. Cabendo, contudo, arguição contra a sua suspeição. Verdade, cabe suspeição. Cujo indeferimento cabe recurso sem efeito suspensivo. Já era, tá correta a alternativa A. É isso aí mesmo. É suspeição e em caso de indeferimento, cabe recurso sem efeito suspensivo. Beleza? Beleza. Vamos ver o erro das outras, ó. B. Está impedida de atuar no processo. Não é impedimento, é suspeição. Alternativa C. Deverá remeter o processo imediatamente a outro servidor. Não, ele não remete nada, ele se declara suspeito e pronto. Ou também não, nem se declara, né? Ele não é obrigado. A gente viu. Deixa eu ver aqui. Que poderá ratificar os atos já praticados. Cara, não tem essa previsão na lei. Da outra pessoa ratificar atos, tal. Não tem essa previsão na lei. D. Somente poderia ser considerada impedida ou suspeita para atuar no processo se a amizade, se a relação de amizade ou inimizade fosse com o próprio interessado. Não, é com o interessado, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau. E nesse caso não é impedido, é suspeito. E, poderá permanecer na condução do processo, porém, praticando atos apenas ordinatórios necessários à instrução, vedada a prática de atos decisórios. Caraca, a banca inventou isso aqui. Essa disposição também não está na lei. E ele não pode, se ele é suspeito, ele pode declarar isso ou não. Agora, essa disposição de atuar só em parte, está errado. Só que a banca inventou. Então, realmente, nosso gabarito é alternativa A. Bora para a próxima. Algumas questões de múltipla escolha demandam um trabalho um pouco maior, tá? Essa é a pegada dela. São questões mais trabalhosas, então tem que ter calma, respirar e devagarzinho que a gente vai desenrolando. Bora lá para a próxima, vem comigo, ó. Diferentemente do processo judicial, cujo procedimento é exaustivamente descrito em lei, o processo administrativo regido pela Lei 9784 de 99, alternativa A, admite a utilização de provas obtidas por meios ilícitos? Claro que não. Não pode. B. Admite a utilização de provas obtidas por meios ilícitos? Não admite, cara. Ela é expressa em falar que não pode. C. Pode ser impulsionado de ofício? Pode mesmo. Salvo no que se refere à fase de instrução, que depende de especificação de provas pela administração pública e pelo acusado. Não, a administração pública também pode impulsionar de ofício a fase de instrução. Também está errada a alternativa C. Esse salvo aqui é mentira. Alternativa D. Pode se movimentar de ofício. Pode. Inexistindo, até aqui está certo, ó. Inexistindo a mesma formalidade do processo judicial. Não sendo imprescindível a presença de advogado para a defesa técnica do servidor ao qual se imputa conduta antijurídica. Véi do céu. Vamos lá. Não sendo imprescindível. Quer ver? Ó, você simplifica. Imprescindível é algo que é indispensável. Beleza? Mas ele falou que não é imprescindível. Então, significa que não é indispensável, ou seja, é algo, portanto, dispensável. Acompanhou o raciocínio? Tem que traduzir a questão. Imprescindível, ó. Imprescindível é indispensável. Se é não imprescindível, é não indispensável, que é a mesma coisa que falarmos que algo é dispensável. Traduziu? Traduziu. Então, ele falou que é dispensável a presença de advogado. É dispensável mesmo. Alternativa D é correta. A presença de advogado é facultativa. Alternativa E prevê a realização de apenas uma audiência de Itaúna que concentra as fases de conciliação, instrução e decisão. Ô, louco, cara, isso aqui não é processo judicial que tem audiência. Ele não falou nada disso não, tá? Errado, ele inventou. Então, alternativa D, a parte mais chatinha, é essa parte que ela ficou imprescindível, não imprescindível. Traduza a questão antes de responder, beleza? Legal, vamos para a próxima. 18. As funções administrativas típicas do Poder Executivo conferem relevância ao trâmite dos processos administrativos, possuindo disciplina específica conforme o ente federado em questão, a exemplo da Lei 9784 de 99, que, bom, está falando 9784, vamos ver o que ela diz. Alternativa A, se presta também a disciplinar o trâmite e o procedimento dos processos administrativos no âmbito do Poder, do Poder Legislativo, então, ó, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, visto que também exercem funções administrativas de forma atípica. Isso é verdade? Sim, isso é muito verdade. O processo administrativo era o desempenho da função administrativa, que é a função típica do Poder Executivo, mas também pode ser exercida de forma atípica pelo Legislativo e pelo Judiciário. Lembra o quadrinho? Executivo, Legislativo, Judiciário, função típica e atípica? Então, aqui nós temos a função típica do Executivo e atípica do Legislativo e do Judiciário. Já matamos a questão, alternativa A, mas sempre analise todas, vamos encontrar o erro das outras, ó. Olha B. rege direitos e obrigações no âmbito dos processos administrativos federais que tramitam o Poder Executivo. Falou que não alcançam os demais poderes? Mentira! Alcança sim, alcança os demais poderes sim. 19. Impede a movimentação de ofício do processo administrativo sempre que o objeto do mesmo envolver direto ou indiretamente a apuração de infração disciplinar. Não impede. Nós temos atuação de ofício que nós vimos que é um princípio. Depois, a D. Se destina a disciplinar o processo administrativo no âmbito da administração direta federal. Verdade. Não alcançando a administração indireta, em razão da autonomia e independência dos entes que a integram. Mentira! Essa lei também é aplicada para administração indireta federal. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista federais também têm essa regra aplicável, ok? Ok, professor. Alternativa E agora. Estabelece as garantias dos administrados. É, ela estabelece mesmo. Introduzindo princípios e direitos a serem observados nos processos administrativos. Verdade. Até aqui está certo. De forma a excluir, ó, a excluir quaisquer aspectos discricionários das decisões que venham a ser tomadas no mesmo e assim garantir o adequado contraditório. Não. Ele não tem atuação só vinculada. Ele também tem uma atuação discricionária. Ele também tem, por exemplo, reconsiderar a decisão. É discricionário. Ele que decide se reconsidera ou não. Então, está errado. Por quê? Isso não exclui a atuação discricionária. O administrador público tem uma atuação vinculada em alguns casos, discricionária em outro. Não exclui. Também errada a alternativa E. Beleza? Vamos para a próxima. 19. Nos termos da Lei Federal do Processo Administrativo, é correto afirmar que a competência, alternativa A, para iniciar o processo administrativo, em casos em que não houver previsão legal específica, é da autoridade de maior grau hierárquico para decidir. Maior grau? Negativo. Para a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. É aquela regra que a gente viu, servidor, chefinho, chefe, chefão. Se a lei não fala, você vai aonde? No chefinho. Você vai na de menor grau hierárquico para decidir. Alternativa B. Pode ser delegada em sua totalidade a outros órgãos ou titulares. Quando, ó, ele falou que pode ser delegada em sua totalidade a outros órgãos ou titulares. Quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social ou econômica. Cara, por isso que é importante fazer a leitura. Tá tudo certo, uma única palavra errada. Não é a totalidade. Ele pode delegar de forma parcial. Combina que é meio óbvio? Como que a pessoa vai delegar tudo o que ela faz? Aí esse fedorento que vai fazer o quê? Vai ficar coçando os ovos o dia inteiro? Não, ele não pode delegar tudo. Ele delega uma parte da competência e não a competência toda. Delegar a competência toda não, cara. Senão ele vai fazer o quê o dia todo? C. A competência para decidir recursos administrativos, ó, o RA aqui, ó, do Cenoura, pode ser delegada a outros órgãos e entidades? Não pode. A Cenoura não pode ser delegada. D. Se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo se houver renúncia. Cara, pode ter renúncia de direitos, de competências? Não pode. Ele não pode renunciar competências. E alternativa E. Admite delegação à vocação nos casos legalmente previstos, mas é irrenunciável. Alternativa E de estratégia. Muito bem. Show de bola? Show de bola. Então, marque a alternativa aí. Vou para a próxima. Nos termos da Lei de Processo Administrativo Federal, é dever. Olha que questão legal essa. Ó. É dever do administrado. A. Prestar informações que lhe forem solicitadas e colaborar com o esclarecimento dos fatos. É verdade? É verdade. Pode marcar a alternativa A. Olha as outras. Formular alegações e apresentar documentos antes das decisões, os quais serão objetos de consideração do órgão competente. Cara, a banca quer um dever. E aqui o que foi narrado no B não é um dever, é um direito do administrado. C. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha condição de interessado. Isso aqui não é um dever, isso aqui é um direito. D. Fazer-se assistir por advogado, sendo obrigatória a representação por força de lei. Cara, tá errado, porque assistência por advogado é um direito e ela não é obrigatória, ela é facultativa. E. Facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Esse aqui não é um dever do administrado. Esse aqui é um dever da administração pública e não do administrado. Portanto, alternativa A. Belezeira? Belezeira, estamos quase, firma o lombo e aguente. Vamos lá, vai. 21. A propósito do recurso administrativo tratado na Lei Federal 97.499, que regula o processo administrativo, assinale a alternativa correta. A. O recurso será dirigido à autoridade superior que proferiu a decisão. Negativo, ele é dirigido à própria autoridade que proferiu a decisão e não à autoridade superior. B. A interposição de recurso administrativo, em regra, depende de caução. Independe de caução. Não tem caução. C. O recurso administrativo tramitará por, no máximo, duas instâncias administrativas. Tá dado, né, velho? Duas não, três instâncias administrativas. D. Salvo disposição legal em contrário, o recurso tem efeito suspensivo. Como regra, ele não tem efeito suspensivo. E alternativa E. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão. Verdade, aqueles que possuem direitos afetados pela decisão são aqueles terceiros que não entraram com o recurso, que não são autores, não foi ele que interpôs, que fez o requerimento, mas ele é interessado também, está na condição. Alternativa E de estratégia. Muito bem. Muito bem, vamos para 22. Assinar a alternativa que está em harmonia com o disposto na Lei Federal 97.499, tocante ao Instituto da Competência no processo administrativo. A. Podem ser objeto de delegação, dentre outros, a edição de atos de caráter normativo e a decisão de recurso administrativo. Mentira, não pode delegar a SENORA, ao NO e o RA. O NO e o RA. Não pode delegar a SENORA. B. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante autoridade de maior, menor grau hierárquico para decidir. Alternativa C. O ato de delegação deve ser por tempo determinado e não pode ser revogado pela autoridade delegante antes do prazo. Cara, a revogação pode ser feita a qualquer momento. D. Em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial, quando for conveniente, poderá se dar a delegação parcial de competência. Alternativa D de Jânio, alternativa correta. Pode marcar D. Olha aí. Em nenhuma hipótese será permitida a vocação temporária de competência atribuída a órgão inferior. Mentira! Quando tiver razões relevantes, pode sim ser feita a vocação. A vocação pode ser feita de forma justificada e ela é justamente de um órgão inferior. Beleza? Beleza! As questões vai ficando mais automático, né? Por quê? Porque ela começa a repetir, começa a ficar mais automático, vai ficando de boa. Mas vai lá, firma o lobby e vamos junto, não acabou não, vamos lá. Vamos lá, fazer mais algumas aí para deixar o machado super afiado. 23. João e Maria, ambos servidores ocupantes de cargo efetivo da Assembleia Legislativa, são casados. Em razão da função pública exercida, João recebeu requerimento que instaura processo administrativo em que é interessada a terceira pessoa, que arrolou desde logo como sua testemunha, Maria. Opa, a Maria testemunha. É caso de impedimento. Lembra que não pode ser perito, testemunho, representante, o cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau. Isso aqui é impedimento. Ao receber tal documento, à luz da 974/99, que trata do processo administrativo, João deverá, alternativa A, dar regular prosseguimento ao processo administrativo. Não, bicho, ele é impedido, ele não pode. Eis que não se aplicam hipóteses de impedimento que são exclusivas do processo judicial. Mentira, ele é impedido, ele não pode atuar, esse sem vergonha. Alternativa B, dar regular prosseguimento ao processo? Claro que não, ele não pode dar prosseguimento, ele é impedido. C, comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar no feito em razão de seu impedimento, sob pena de cometer falta grave disciplinar. Correto, ó. Ele é impedido e ele tem que comunicar. Se ele não comunicar, é falta grave. Alternativa C de sabonete é o gabarito. Pode marcar aí. Olha a D. Ele falou que tem que comunicar o fato, abstendo-se de atuar no feito, porque é suspeição. Não é suspeição, é impedimento. É impedimento e não suspeição. Alternativa E. Delegar imediatamente sua competência para conduzir o feito em favor da autoridade hierarquicamente superior, sob pena de nulidade do feito e falta disciplinar leve. Que leve! Falta grave, filho. Ele não vai delegar a competência. Ele vai comunicar e ele cai fora. De boa essa, né? Questão 24. Tá acabando, vai lá. Os atos administrativos devem ser precedidos de um processo formal que justifica sua prática e serve de base para sua legitimidade, documentando todas as etapas até a formulação válida, até a formação válida da atuação da administração pública. Só encheu a linguiça. Nesse contexto, a Lei 974/99 estabelece que nos processos administrativos será observado, entre outros, o critério de alternativa A, obrigatoriedade de defesa técnica por advogado. Mentira! Assistência por advogado é facultativa. B, interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público. Até aqui está bonito, viu? Até aqui está correto. Permitida a aplicação retroativa da norma interpretação. Mentira! Não pode ser feita a aplicação retroativa de nova interpretação. Mudou? Beleza. Mas é dali para frente. 24, então A e B estão errada. Olha C. Impulsão procedimental pelos administrados, vedada atuação de ofício. Não é vedada a atuação de ofício, ele pode agir de ofício. D, divulgação oficial dos atos administrativos, vedada qualquer hipótese de sigilo. Não, sigilo tem de forma excepcional, mas tem, não é qualquer hipótese não. E alternativa E, proibição de cobrança de despesas processuais, realmente não pode cobrar despesas processuais, ressalvadas previstas em lei. Alternativa E de estratégia. Olha uma observação que eu vou fazer contigo. Jogo de cintura para prova. Não tem a súmula vinculante 21 que fala que é inconstitucional essa exigência de arrolamento ou depósito prévio de bens ou dinheiros? Tem, tem a súmula. Mas aqui a banca perguntou de acordo com o que está na lei. E tu reparou o que ela fez? Ela copiou e colou a lei? Então, tu vai na vibe dela. Vai na vibe dela. Quando a banca quer cobrar a súmula vinculante 21, usualmente ela faz de forma mais direta. Ela fala de acordo com a jurisprudência. Ela faz de forma mais direta. Aqui, questão clássica, que o examinador nem deve saber que tem essa súmula. Ele só fez assim, ó. Copiou, colou e vida que segue. Beleza? Marca a alternativa E aí e bora para a última questãozinha, hein? Vamos para a última que está acabando esse inferno. Não, não é inferno não. Faz parte aí. Vamos lá. Vamos lá. 25. De acordo com a Lei 974/99, o recurso administrativo deverá ser dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão. Correto. O recurso vai para a própria autoridade que proferiu a decisão, que se não a reconsiderar, deverá encaminhá-lo à autoridade superior. Já matamos a alternativa A de aprovação. Já matamos. Mas olha das outras, olha a B. Que tiver proferido a decisão, a qual deve encaminhá-la à autoridade superior sem emitir novo juízo de valor. Não, não é sem emitir novo juízo de valor, ele pode reconsiderar. C. Que tiver proferido a decisão, a qual deve limitar-se a decidir sobre a tempestividade do recurso e cumprimento. Não, ele pode reconsiderar. D. É dirigida à autoridade hierarquicamente superior. Mentira. É dirigida à própria pessoa que proferiu a decisão. E aí fala o mesmo erro, que é a autoridade superior. E não, o recurso a gente manda para a própria autoridade que proferiu a decisão. O cara que deu a decisão, a gente manda para ele mesmo o recurso. Se ele não reconsiderar em 5 dias, aí ele vai encaminhar para a autoridade superior, que é quem vai julgar o recurso. Beleza? Alternativa A, estava bem tranquilo verificar ela aí. Show de bola? É, o bagulho é louco. Aqui a cobra fuma, aqui a criança chora, a mãe não escuta. É assim que funciona. Mas isso é ótimo. Por quê? Porque é ali que os concorrentes ficam para trás e é ali que você garante mais um pontinho na aprovação. Então tem que ter treino. Ah, mas tá difícil, tá ruim. Mas quem falou para você que ia ser gostoso? Ninguém falou que ia ser gostoso. Eu sempre digo, se o estudo está muito fácil, está muito gostosinho, está muito legal, alguma coisa de errado tem, fi. O estudo é sofrido, é assim que funciona. Eu sei que são questões mais chatas, mais pesadas, mas é a jornada do concurseiro. Não tem dessa, não. Tu entrou nesse barco, não entrou? Agora rema. Agora rema até chegar no teu objetivo, beleza? Grande abraço, tamo junto. Obrigado aí, ó. Põe a bunda na cadeira, estuda esse negócio, faz questões, confia no que o tio tá falando, tá? Você vai sofrer um pouquinho agora, mas já já essa lei vai ficando de boa. Não muito de boa, mas ela vai ficando de boa, ela vai ficando repetitiva, o assunto vai fluindo. Valeu, grande abraço, tamo junto, até a próxima aula.